Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Sexta-feira, eu tô gravando o Radinho um pouco mais tarde que o normal, e talvez esse Radinho seja um pouco mais curto que o normal, porque a minha manhã tá um pouco atribulada, mas eu não queria deixar de gravar o Radinho, sobre, primeiro por uma questão de compromisso, segundo por uma questão de prazer, e terceiro também por uma noção de dever, porque uma das notícias que eu tava lendo agora de manhã, para mim, pelo menos, é tão arrepiante que eu tenho que nem sei se é comentar ou se é confessar, porque, na verdade, a minha posição a respeito é muito pessoal e talvez não traduza de muita gente que trabalha com isso de uma maneira ou de outra. Qual é a notícia aqui? Vamos começar primeiro por duas coisas um pouco mais brandas. Eu sempre comento aqui de um canal chamado Science Friday, que eu adoro, e eles estão com uma reportagem que eu quero ouvir com mais carinho, mas pelo menos assim, em linhas gerais, o que eu achei interessante é o seguinte: a gente sempre fala, a Amazônia é o pulmão do mundo, as árvores, mas o que eu não sabia, e não realmente não tinha ideia, que 50% do oxigênio que a gente respira, ou seja, uma em cada duas vezes que você respira aí, esse oxigênio não vem das plantas, mas vem de uma outra floresta. Que floresta é essa? Praticamente uma floresta submarina, a vários metros de profundidade, não só ali Eu falei, bom, se é uma floresta que depende de sol, deve ser logo na superfície. Não, mas é mais profundo do que eu podia imaginar. Mas você tem uma quantidade colossal, não só quantidade, mas também variedade colossal de micro-organismos, isso vai desde cianobactérias até fitoplâncton, que são as criaturas que produzem 50% do oxigênio que a gente consome no planeta. Vou repetir, 50%, eu não tinha ideia disso. Aliás, estou falando isso de cabeça, mas que eu me lembre, o oxigênio livre na atmosfera é uma coisa recente, precisou, antes o oxigênio não estava dando sopa por aí, né? Tudo isso começou justamente, se eu não me engano, com coisas muito próximas a cianobactérias. Quem começou a fazer fotossíntese não foram as plantas. As plantas são criaturas muito complexas que demoraram um baita tempo para evoluir, mas na verdade você já tinha nos oceanos as cianobactérias, acho que era esse o nome, estou falando de memória, que começaram a produzir em quantidades brutais oxigênio, e oxigênio em princípio, eu sei que não parece muito óbvio, mas em princípio é tóxico, é uma coisa muito agressiva, para as outras formas de vida iniciais pode ter sido até agressivo demais, mas à medida que o oxigênio dominou a atmosfera, aí sim a coisa andou, né? A coisa tomou outro rumo, inclusive incêndios, etc. Tá bom? Mas de qualquer maneira, eu não sabia disso, então acabamos de aprender uma coisa nova, que metade vem dos oceanos. Agora, o quanto isso está em risco por conta de aquecimento global, isso eu não tenho ideia. Eu vou ouvir essa reportagem, na verdade é uma entrevista em áudio, com muito mais carinho, para ver se tem aí mais alguma coisa para a gente se preocupar. Falando em coisa para se preocupar, eu achei interessante, é um artigo muito pequeno, na verdade ele não fala o que eu vou mencionar agora, mas ele me fez pensar. É um artigo que está mostrando que, na verdade, uma coisa que pode mudar o balanço político, geopolítico mundial, é a inteligência artificial. A gente sempre pensa, sei lá, eu quando era moleque, era Estados Unidos versus União Soviética. Hoje você tem essa corrida entre Estados Unidos e China. Mas o que o artigo chama a atenção é que muitos países médios, né, podem, de repente, ter uma importância geopolítica maior na medida em que eles investem em inteligência artificial, até mesmo do ponto de vista militar. Né? Ele menciona a Austrália, menciona a França, né, que não são exatamente superpotências, mas que estão investindo pra caramba. Né? Mas o que, que isso me fez pensar? Né? Obviamente o cara é elegante, otimista e tal. A primeira coisa que ele pensou, que eu pensei, que não sou nem tão elegante, nem tão otimista, foram países como a Ucrânia. Quando eu vou ver nos meus WordPress quem está atacando meu site, volta e meia dou uma olhada lá na proteção dos meus WordPress, da onde vêm os ataques. Quando eu menos espero, os ataques estão vindo da Ucrânia, da Turquia, dos lugares completamente inusitados, mas que de repente podem sim desenvolver ferramentas ou exércitos, ou seja o que for, virtuais, para fazer estrago. Então, eu não acho improvável que em algum momento a gente tenha algum player aí, nem que seja motivado por terrorismo, por fundamentalismo ou por qualquer outra agenda geopolítica bizarra qualquer, fazendo mais estrago do que o tamanho dele permite. Então, eu não sei se vocês já instalaram algum plugin no WordPress para barrar, né, esse tipo de ataque, mas instalem, eu uso um chamado WordDefense, que é porque eu pelo menos gosto, e ele pelo menos aponta lá que eu estou sendo atacado pela China, pela Turquia, pela Ucrânia. Tadinho do. O radinho, coitado, de há uns tempos, não sei se é porque eu andei questionando a China, não sei se é uma coincidência, mas eu andei recebendo ataques massivos da China. Por sorte, eu estou usando esses plugins, eu uso também o Cloudflare, que é um outro serviço bárbaro, para segurar esse tipo de ataque. Porque imagina, eu tenho um servidor pobrinho, né? Eu não tenho uma super infraestrutura de nada, porque eu pago tudo do bolso, né? Eu não sou monetizado, eu não ganho dinheiro com nada do que eu faço em termos de conteúdo. Então, bom, chega de conversa de louco aqui, mas agora eu quero comentar o que realmente me deixou apavorado e eu não sei se isso provoca em vocês a mesma reação. É um artigo, para variar, né, na revista do MIT, na Technology Review, em que ele fala de consultores em neuropolítica ou em neuromarketing. Ai, ai, o artigo começa com o repórter descrevendo, né, que ele vai conversar com uma espanhola que é especialista em prestar consultoria para eleições políticas. Eu nem quero imaginar se ela já se envolveu em alguma eleição aqui no Brasil, na Venezuela, sei lá onde ela se meteu, tá? Mas aqui ele insinua que ela já prestou serviços por aí. E aí ele fica em frente à webcam dela e a webcam dela está registrando o rosto dele e está em tempo real avaliando quais são as emoções que ele está sentindo. E obviamente a câmera aponta emoção ansiedade. Para mim, daria alguma emoção como pavor, dor de barriga, sei lá que outra vontade, impulsos homicidas. Em suma, o que esses consultores de neuromarketing estão oferecendo para os candidatos e para as eleições são ferramentas ainda mais sinistras do que aquelas que a Cambridge Analytica e o Facebook usaram na eleição do Trump. Porque ali eles estão analisando o que as pessoas declaram, o que as pessoas fazem, coisas que sobre as quais, mesmo que elas estejam involuntariamente dando essas informações, são coisas que ela voluntariamente fez, né? São opções, são escolhas, em princípio racionais, sobre as quais você tem algum tipo de controle ou deveria ter. O que esse pessoal das câmeras aí, das webcams, do mapeamento de emoções, do neuromarketing está oferecendo, é uma coisa que eu acho muito mais insidiosa, muito mais perversa, muito mais. Eu vou listar 42 adjetivos escabrosos aqui, porque eu acho escroto em português, claro, vocês me desculpem a referência anatômica, mas eu acho absolutamente intolerável você está manipulando as pessoas ou está mapeando as pessoas com coisas que elas não têm controle. Tudo bem que no dia a dia é assim que a gente funciona. Eu estou conversando com alguém, eu estou lendo os sinais, as emoções que a pessoa transparece. Isso a gente faz intuitivamente, né? A gente percebe se a pessoa está sendo agressiva, autoritária, receptiva, apaixonada, sei lá, são vários sinais. E muitas vezes a gente também está reagindo como é que se chama? Inconscientemente a esses pequenos sinais. Agora, transformar isso, né, numa, sei lá, entre aspas, ciência, usar inteligência artificial para isso, eu acho de uma covardia, de uma canalice. Desculpe se a sua opinião é diferente, se você consegue ver nisso algum tipo, se você consegue justificar isso. Mas para mim, e a minha posição é bastante singular, bastante pessoal, eu acho, de novo, eu ia falar aquela palavra feia, não, mas eu acho horroroso, né? Então, o que eles estão contando aqui é que, na verdade, o trabalho dela se baseia num americano, que é um americano que começou com essa história de mapear as microexpressões. Segundo ele, a gente trai as nossas emoções em expressões muito rápidas, para você perceber. São microexpressões, a gente não consegue controlar isso. Mesmo quando você tenta fingir, em princípio, você tá traindo numa pequena franzida de testa, num pequeno movimento de olho, seja lá o que for, esses micromovimentos. Eu já tinha ouvido falar nesse cara, acho que tem uns cursos por aí e tal. Mas o que é meio brutal nessa história, quer ver? Eu estou procurando aqui no artigo, quando ele fala quantas emoções. Olha aqui, ó. Eles, como é que é a história? É completamente surreal. Eles em princípio. O software dessa menina aí detecta 6 emoções universais, 101 emoções secundárias. Eu não tenho 101 emoções secundárias. Se eu tiver, eu estou apavorado, porque eu não consigo nem saber que nome elas têm. Quais são as emoções secundárias? Nesse momento eu devo estar tendo, sei lá, uma só, que é indignação profunda, né? E 8 estados de espírito. Então tem 6 emoções universais, 101 emoções secundárias e 8 estados de espírito. E também eles medem o tempo que as pessoas demoram para reagir a alguma coisa, que isso também é um indicador, sei lá do que e tal. Como funciona isso, né? Outros consultores de neuromarketing, vou respirar fundo aqui, eles usam outras técnicas. Eles botam lá um focus group, colocam sensores na cabeça da pessoa, como se fosse um eletroencefalograma, né, para medir as reações cerebrais, também tentam vender. E aí o que acontece? Mostram para esse focus group imagens, propostas, vídeos e tal, e ficam lá medindo o eletroencefalograma para ver como as pessoas reagem. Pois bem, a técnica dessa moça é menos mico, né? Você não tem que ficar botando fio na cabeça dos outros, e diz ela que ela é capaz de mapear com muito mais precisão como as pessoas estão reagindo e como é que você ajusta a sua mensagem política para influenciar melhor essas pessoas, explorando seus medos, explorando as suas ansiedades. Desculpa. Eu posso estar sendo moralista, eu posso estar sendo anacrônico, eu posso estar sendo o que você quiser, mas eu estou sendo, sim, de uma coisa eu estou sendo sincero. Eu acho isso absolutamente horroroso, e nessas horas é que dá vontade de, sei lá, montar uma livraria de livros, um sebo de livro usado em algum lugar escondido, longe do povo e nunca mais. Sei, olha, é que eu não gosto de ir à deserta porque eu sou uma figura eminentemente urbana, eu sou um urbanoide. Mas que quando eu vejo essas pessoas nadando de braçada no mundo e definindo os rumos políticos, eu fico pensando, como é que chamava aquele publicitário que está preso agora, o Santana, que ajudou a eleger ditadores na África, ditadores no Brasil, ditadores na Venezuela. Cara, como é que esses caras podem usar seu talento e seu cérebro, né, sua criatividade, para fins tão duvidosos? Desculpa, é um desabafo. Eu realmente tenho problemas com isso, tá bom? Se você consegue lidar com isso de uma maneira melhor, parabéns, ou não, não sei. Mas o radinho de hoje é um radinho um pouco diferente dos outros, porque eu estou aproveitando esse palanque aqui, esse espaço que vocês me dão para compartilhar as minhas, sei lá, as minhas inquietações mais profundas aqui. Raríssimos, acho que eu tinha tempo, eu tenho que, infelizmente, correr. Sexta-feira um pouco complicada, mas de qualquer maneira, super obrigado pela atenção a semana toda. Ajudem a divulgar o Radinho, né? O Radinho está lá no patamar dele dos raríssimos, né? Acho que umas 200 ou 300 pessoas ouvem a gente todo dia. Se vocês acharem que vale a pena divulgar, divulguem. É um projeto absolutamente sem nenhum fim lucrativo, sem nenhum fim comercial. Eu faço isso porque eu gosto e porque eu acredito que sim, isso faça alguma diferença para você, para o futuro, sei lá. É a minha pequena fé. Raríssimos, um grande abraço, boníssimo fim de semana para vocês e até o próximo episódio aqui do Radinho de